que é que pensa de Bento XVI e da sua palavra?
É um Papa que veio como que realizar uma transição. Uma transição naquilo que tinha sido o pontificado de João Paulo II, agora do Beato João Paulo II, tenho que começar a ter um bocadinho mais cuidado com a língua, veio realizar uma transição querendo, digamos, acentuar determinados aspectos daquilo que é a doutrina da Igreja, que é necessário que assim seja, e no fundo também procurar criar uma nova imagem, uma nova postura em determinadas questões. Eu do Papa Bento XVI tive uma experiência o ano passado com a visita a Portugal, a sua visita pastoral a Portugal. Uhum. Foi uma experiência que eu vivi muito intensamente, porque era diácono e fui convidado a proclamar o Evangelho na missa em Lisboa. Portanto, ter esta possibilidade de ser o diácono do Evangelho do Papa, pronto, dá-nos orgulho, não é?
Sim, claro.
E no fundo, pronto, deixou muito feliz e foi de facto uma experiência que nunca mais esquecerei. E depois ter a possibilidade também de poder saudar, cumprimentar diretamente, como foi no final da celebração. Por isso tenho um amor muito grande pelo Papa, porque só podemos mesmo ter um amor pelo nosso Santo Padre, não é? E tenho procurado também, de alguma forma, ir conhecendo um pouco melhor aquilo que ele é, quem ele é e um pouco aquilo que tem vindo a fazer na nossa Igreja.
A viagem, o ano passado a Portugal, apanhei isso, colhi isso de vários depoimentos, ainda agora nestes dias conversei com alguns jornalistas portugueses que estavam por aí e eles confessavam que tinha sido uma revelação para eles. Bento XVI, a verdadeira imagem de Bento XVI tinha mudado completamente ao vê-lo de perto e ao verificar o seu tom simples, a sua timidez, mas pronto, que não era frieza de modo algum. Teve também essa impressão?
Tive, e penso que criou-se uma expectativa muito grande antes da visita, sobretudo nos meios de comunicação social nacionais. Foi-se criando uma expectativa muito grande sobre aquilo que ia ser a visita, sobre a forma como ia ser recebido. Havia determinadas forças opositoras que começavam a querer impor-se, isto na sociedade portuguesa, não é? E penso que depois da visita, já no decorrer da visita e o pós-visita, trouxe uma mudança muito grande. Mesmo para o próprio pontificado, eu creio que para o próprio pontificado, o Papa Bento XVI, a nível mundial, a imagem que passou a nível internacional foi uma imagem de uma mudança. Há uma fotografia que eu tenho muito na mente, que recordo, que é de ver isto em Lisboa, o Santo, e depois em Fátima repetiu-se, o Santo Padre que no Papa Móvel pega numa criança ao colo. Isto é de uma ternura muito grande. Percebe-se que há ali que é um Papa que é pai. E isto, um bispo é chamado a ser pai e o Papa é chamado a ser este pastor que é pai de todos nós, não é? E isso foi uma imagem que passou muito cá para fora, e depois também de uma certa simpatia que não era aquilo que sobressaía muito. Houve uma postura muito grande, uma postura diferente que se verificou com o decorrer desta visita. E penso que os próprios meios de comunicação social, os meios de comunicação social de maior dimensão, também ficaram surpreendidos com isto, não é? Porque foi-se criando uma expectativa muito grande àquilo que seria a visita, e no pós-visita o balanço foi bom, foi positivo e diferente daquilo que seria de esperar.
Em outubro do próximo ano vai haver aqui em Roma uma Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre a nova evangelização, nomeadamente dos países e das zonas de velha cristandade. Neste momento sobressai o facto de que, a nível da comunicação, tudo está em ebulição, em mudança acelerada. Uma nova cultura, digamos, emerge que tem que ver com estas mudanças todas. A partir da sua experiência e do seu ponto de vista de comunicador da Igreja e neste mundo em mudança, o que é que lhe parece em relação a esta necessidade de continuar a anunciar hoje, e na linguagem de hoje, o Evangelho de sempre.
É o desafio de tornar sempre nova uma notícia que já, digamos, não queria dizê-lo assim, mas o Evangelho é algo sempre novo, não é? Mas para um meio de comunicação social tem que ser este desafio de tornar novo aquilo que já é velho. Pronto, uma notícia hoje é notícia, amanhã deixa de ser. O Evangelho continua sempre a ser novo, não é? Por isso, os meios de comunicação social devem apostar muito nisto, e acho que a Igreja tem vindo, ao longo dos tempos, tem vindo a conseguir fazer este tipo de comunicação, até mesmo pela própria adaptação àquilo que são as novas linguagens de informação. Desde, passando hoje em dia pela internet, a entrada nas redes sociais, que é um meio de comunicação imediato, instantâneo, que cada vez mais é utilizado, sobretudo pelas camadas mais jovens, não é? Porque muitas vezes a dificuldade está em conseguir comunicar com os mais novos. Eu noto muito essa, pessoalmente noto muito essa dificuldade, que é, para comunicar com os mais novos é preciso encontrar e ir ao encontro daquilo que se quer, a linguagem deles. E a comunicação tem que fazer isso, os meios de comunicação social têm que fazer isso, têm que encontrar uma forma de linguagem para conseguir chegar não só aos mais novos, mas a todos. E a Igreja, penso que tem vindo a conseguir fazer isso com esta resposta que tem vindo a dar, não é? ao longo dos tempos. Sempre houve essa aposta. Eu tenho estudado um pouco esta questão também da comunicação da Igreja, porque tenho uma tese de mestrado na teologia pendurada, mas um pouco sobre a comunicação da Igreja, pegando nos programas de televisão do Padre António Ribeiro, que foi o Cardeal António Ribeiro, é um pouco a forma como comunicava, não é? E por isso mesmo fui estudando um pouco também o papel da Igreja nos meios de comunicação social e a forma como tem vindo a fazê-lo. E sinto que tem havido sempre esta preocupação de ir ao encontro daquilo que é o que está mais em voga, o que é a última moda na comunicação. E acho que a Igreja tem conseguido fazê-lo de uma forma mais global, a Santa Sé, e depois a nível local as igrejas nacionais, tanto em Portugal, a própria Igreja, a Conferência Episcopal, com o serviço que tem de informação, as dioceses, que têm vindo a apostar também muito nesta dimensão, e sobretudo nas novas linguagens da internet, e tem-se feito este esforço, nota-se que há este esforço em conseguir comunicar sempre de uma forma mais eficaz.
Muito bem. Uma última palavra que nos queira dizer aos ouvintes da Rádio Vaticano.
Quero dizer, para mim é uma alegria muito grande estar aqui na Rádio Vaticano. Já há muito tempo que sonhava vir cá, porque não só por esta paixão que tenho pela comunicação e mesmo pela rádio, mas porque sinto que a Rádio Vaticano tem um papel muito grande na Igreja, um papel muito grande a desenvolver e que tem vindo a conseguir fazer, creio eu. Embora em Portugal consigo ouvir a Rádio Vaticano apenas pela internet, mas sinto que é necessário uma maior divulgação deste serviço para conseguir chegar a todos. Se calhar muita gente, e aquilo que me traz cá também, posso dizê-lo, é um pouco conhecer o programa português para poder divulgar aos nossos leitores do Jornal Voz da Verdade aquilo que se faz, tendo em conta o aniversário que a Rádio Vaticano celebra, são 80 anos, não é?
Claro, sim.
E o objetivo era também um pouco conhecer para poder mostrar aquilo que se faz aqui. Também para divulgar, porque acho que é importante divulgar esta forma de comunicar do próprio Vaticano, que é a Rádio Vaticano.